Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington nesta terça-feira, 18 de maio, dia que em 1991 o norte da Somália declarou independência do resto da Somália como República da Somalilândia, que ainda não foi reconhecida pela comunidade internacional. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é de Dan Brown. Títulos desta emissão: o presidente americano Joe Biden diz ao primeiro-ministro israelita que apoia cessar-fogo, mas guerra ganha intensidade. ONU saúda a decisão israelita de abrir um corredor humanitário para ajuda em Gaza. Rússia entrega carregamento de armas ligeiras à República Centro-Africana. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e falaremos dos contactos do presidente João Lourenço em Paris, de mais um capítulo da crise interna da FNLA e movimentos políticos com vista às eleições de 2022. Falso alarme sobre inscrições para centralidades leva milhares de cidadãos à sede do governo de Benguela. Mas primeiro, as notícias internacionais com Ana Guedes.
A ONU afirma-se hoje alarmada com notícias que a Tanzânia tem estado a devolver à força moçambicanos que fogem da instabilidade no país vizinho, sobretudo após os ataques insurgentes em março. A Acnur e seus parceiros têm vindo a fornecer proteção e assistência básica a 50 mil pessoas no norte de Moçambique desde o ano passado e planeiam ajudar mais 250 mil outras até ao final de 2021, disse o porta-voz desta agência. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse esta terça-feira que o combate ao terrorismo não se faz sozinho e reiterou que o seu governo não recusou em nenhum momento apoio internacional face aos ataques de insurgente em Cabo Delgado. Nyusi encontrou-se com o primeiro-ministro português, António Costa, o qual voltou a dizer que o seu governo está disponível para integrar forças militares ou outros apoios a Maputo no âmbito da intervenção da União Europeia. Entretanto, ontem, o presidente do Conselho de Administração da multinacional francesa Total, Patrick Poyané, garantiu ao presidente moçambicano Filipe Nyusi que retomará as atividades na província de Cabo Delgado logo que as condições de segurança forem repostas. O presidente angolano João Lourenço e o seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa analisaram em Paris a cooperação entre os dois países à margem da cimeira sobre financiamento das economias africanas que se realiza na capital francesa. Os dois líderes passaram em revista a situação política de paz e segurança na região austral e na África Central. Antes, o presidente João Lourenço mantiver encontros parados com vários empresários franceses com os quais abordou os investimentos estrangeiros em Angola. João Lourenço encontrou-se também com o presidente francês Emmanuel Macron. Israel efetuou ataques aéreos no início de terça-feira na faixa de Gaza, enquanto os militantes palestinianos disparavam foguetes contra Israel, continuando uma onda de violência dos dois lados que se prolonga há mais de uma semana. Não houve relatos imediatos de vítimas dos últimos ataques. Os ataques israelitas concentraram-se novamente na cidade de Gaza, enquanto os tiros de foguetes de militantes palestinianos caíram no sul de Israel. Os combates trouxeram declarações de preocupação da comunidade internacional e esforços diplomáticos para travar a violência. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, realiza conversações com os ministros dos negócios estrangeiros da União para discutir a melhor forma de apoiar a desescalada do conflito. Funcionários norte-americanos falaram sobre os esforços para trabalhar nos bastidores para acalmar a situação, incluindo a coordenação com outros países da região. Numa chamada telefónica com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o presidente americano Joe Biden reiterou apoio a Israel para se defender contra ataques indiscriminados de foguetes, ao mesmo tempo que encorajou Israel a assegurar a proteção de civis inocentes. Por outro lado, as Nações Unidas saudaram nesta terça-feira uma decisão israelita de abrir a passagem de Kerem Shalom para permitir a entrada de ajuda em Gaza e exortaram a abertura de um segundo local para a entrada de trabalhadores humanitários. A Rússia entregou um carregamento de armas ligeiras à República Centro-Africana após informar a ONU que está a impor um embargo de armas àquele país devastado pela guerra civil. O embargo de armas foi imposto em 2013 após coligação de grupos armados ter derrubado o regime do presidente François Bozizé e mergulhado o país numa guerra civil. Desde 2018, instrutores militares russos têm vindo a treinar as Forças Armadas da República Centro-Africana e a fornecer a guarda ao seu presidente. A região de Tigré, atingida pelo conflito na Etiópia, enfrenta a situação horrível, com pessoas a morrer de fome, serviços de saúde destruídos e violações desenfreadas, disse o chefe da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, em conferência de imprensa, e que acrescentou que 5 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária, sobretudo alimentar. Mais de 10 mil pessoas fugiram de suas casas no oeste do Níger nos últimos dias, segundo a agência da ONU, o relatório do Gabinete das Nações Unidas para...
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos com notícias de Angola. O presidente João Lourenço e o seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa analisaram em Paris a cooperação entre os dois países à margem da cimeira sobre financiamento das economias africanas que decorre hoje na capital francesa. Também hoje o presidente João Lourenço deve encontrar-se com o seu homólogo francês Emmanuel Macron. Ontem, o presidente João Lourenço manteve vários encontros com empresários que têm interesse em Angola. Uma dessas empresas deve desenvolver projetos de captação, tratamento e distribuição de água à capital Luanda. Alguns analistas veem a notícia com algum ceticismo, outros a aplaudem, como nos diz o Manuel José desde Luanda.
Segundo informações, a empresa francesa Suez, que trabalha em projetos hídricos, diz-se com interesse para resolver problemas ligados à gestão de água na capital do país. Um destes projetos, por exemplo, é o do Bita, em Luanda. Nós falamos com alguns especialistas. David Kisadila mostra-se cético quanto ao impacto positivo destes projetos na vida dos cidadãos.
O programa Água para Todos até hoje não surtiu seus efeitos. Um projeto da China, são as canalizações de água feitas, mas nunca juraram água. O dinheiro saiu, a China fez o trabalho, a água não chega em Natal. O projeto morreu. Agora vai-se fazer mais outro com a França. Infelizmente, do nosso lado, há uma certa irresponsabilidade. A falta de prestação de conta sobre os grandes projetos que têm sido implementado, cujos resultados nunca foram satisfatórios para o benefício da população.
É quem também não vê com bons olhos este e outros projetos ligados à água para o país. É a empresária Filomena de Oliveira.
Isso não faz qualquer sentido. Nós passamos umas baratas numa frigideira quente. O problema não é ir buscar gestão lá fora. Eu fico triste que no meu país, ao fim de 45 ou 46 anos, não consigamos gerir um projeto de água. Não há responsabilidade, nem responsabilização, não há ética. Como não há ética, se rouba por todo lado. Não há responsabilização. Continuamos na impunidade e agora vamos drenar mais recursos para ir dar aos outros de fora para vir gerir aquilo que nós devíamos ter a capacidade, que é básica. Gerir projeto de água é básico.
José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, entende que...
Se a Suez diz que pode chegar financiar cerca de 1 milhão de dólares nos sistemas de água, não olhe só Luanda. Os investimentos na água nunca são demais, porque a água é vida.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Desde ontem, a empresa angolana Best Fly Angola começou a realizar voos domésticos em Cabo Verde, depois do governo do arquipélago anunciar que a anterior empresa TICV deixaria de voar. Entretanto, a companhia espanhola continua no país, mas a Best Fly Angola pretende com esta operação avançar na sua internacionalização. A notícia é bem aceita por economistas. Verões Rodrigues.
O banqueiro angolano Mário Palhares é descrito como um dos sócios da Best Fly, a companhia angolana privada de aviação que passa a ter a concessão do Serviço Público de Transporte Aéreo Interilhas em Cabo Verde, além do também fundador e PCA do Banco Internacional de Negócios, BNI. A sociedade integra o antigo piloto da companhia de bandeira angolana TAG, Nuno Pereira, e ainda Lourenço Duarte, apontado como testa de ferro de altos dignatários do regime angolano. A empresa de jatos privados esteve associada ao antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, que, enquanto titular da pasta, terá viabilizado a criação de um consórcio de aviação integrado pela Bestfly, que, entretanto, o presidente João Lourenço travou no início do seu mandato. De acordo com o portal Macangola, a Bestfly Angola foi utilizada para o transporte de figuras de proa do regime angolano, envolvendo gastos ilegais superiores a 3 milhões de dólares em enfrentamentos de viagens. Entretanto, economistas contactados pela Voz da América saúdam a internacionalização da Bestfly e alertam o governo no sentido de encorajar outros investimentos externos com empresas privadas nacionais. O economista Faustino Mumbica considera ser sempre uma boa nova quando uma empresa angolana é convidada a investir num país diferente do nosso.
Pode ser que sirva de fator de pressão para que o Estado angolano reflita melhor nas medidas que tem estado a tomar, visto que, por exemplo, nós sabemos que as aéreas como a Ethiopian Airlines, como a Air France, como a Lufthansa tem estado a operar o nosso mercado, a TAP em si, e os voos vêm sempre lotados. Mas, infelizmente, a nossa companhia de bandeira anda limitada por decisão do governo. Este convite que se faz a uma empresa angolana, independentemente de quem são os proprietários, seja tido como um fator que deve servir de referência para o executivo angolano começar a refletir melhor.
Por seu turno, o economista Galvão Branco considera prestigiante o convite feito a Bestfly e defende que o gesto deve ser aproveitado para a TAG tentar otimizar ativos que, na sua opinião, se encontram muito abaixo do seu ponto crítico de rentabilidade.
Os aviões, portanto, estão praticamente parados, portanto, não conseguem atingir o seu ponto de equilíbrio financeiro, e isso é uma forma, portanto, de otimizar, portanto, a sua exploração. Portanto, é sempre prestigiante, portanto, ter uma companhia, portanto, nacional a voar, portanto, num espaço aéreo, portanto, diferente do seu habitual. Portanto, penso que tudo isso concorre para a imagem, portanto, para o bom nome de Angola e, portanto, e agrega valor, portanto, uma questão que é extremamente importante, que é a confiança. Neste momento, dispomos de capacidades ociosas que têm que ser, portanto, viabilizadas.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues, que continua na linha. Vamos voltar ao Venâncio em Angola. Poderá a FNLA ser extinta? Esta é a pergunta que se faz agora, depois da data do 5º Congresso do Partido ter sido posta em causa, desta vez por uma decisão do Tribunal Constitucional. O órgão condicionou a realização do conclave ao julgamento do recurso interposto pelo antigo secretário-geral Pedro Macumbi Dalla, afastado pelo atual presidente Lucas Ngonda, e isso tem implicações legais para a existência do partido. Outra vez, Venâncio Rodrigues.
Depois de sucessivos adiamentos devido a divergências internas, o conclave estava previsto para o mês de junho. Trata-se de uma luta contra o tempo, porque o partido pode ser extinto se não cumprir um pressuposto legal que penaliza os partidos políticos que não realizarem sufrágios por mais de 7 anos consecutivos. Para já, a data para a realização do evento está a depender do julgamento do recurso, cuja decisão poderá viabilizar a inclusão do antigo secretário-geral na lista dos atuais candidatos a presidente, segundo admitiu o antigo porta-voz do partido, Donda Zinga.
Adiar o Congresso para uma data ulterior àquela que inicialmente estávamos a prever, de 16 a 19 de junho, esperando que os acordos saiam dos processos que estão em curso no Tribunal Constitucional. Vamos resolver de uma só vez a questão. Nós continuamos a preparar o Congresso até uma data anterior a junho. Possivelmente os acordos saiam este mês, ou, na pior das hipóteses, o próximo mês. Entretanto, o Congresso poderá sair entre julho e agosto.
O político disse que o partido está no limite da linha vermelha para a sua sobrevivência e que a realização do Congresso de Unidade ainda este ano é a maior preocupação dos militantes.
Esse é o último ano, que é o 7º previsto na Lei 22/10, que é a lei dos partidos políticos, que os partidos que não realizarem Congresso durante 7 anos consecutivos estão extintos. Então, nós não queremos essa decisão jurisdicional. E queremos preparar o partido também para as eleições gerais de 2022, porque estamos na linha vermelha também aí, com um único deputado. Não, temos que contornar isso, temos que revigorar o partido e contornar essa situação.
Por sua vez, o candidato à liderança do partido, Pedro Gomes, disse que o Tribunal Constitucional não pode imiscuir-se nos assuntos internos do partido e acusou aquela instância judicial de arrastar por muito tempo o julgamento de recursos do seu partido.
Nós estamos serenos,
e decidimos não parar com as ações da comissão preparatória. Não é o tribunal que orienta o partido sobre o que deve e o que não deve fazer. Pensamos também, por outro lado, que a decisão que vier a ser tomada pelo tribunal relativamente ao caso não irá influenciar em grande medida, salvo outros interesses, não é? Que a decisão saia, não é? Apesar de estarem já atrasados, já lá vão 9 meses. As instituições funcionam nesse sentido, então, que o país está em bancarrota, como aconteceu, aliás, com o Congresso de 2018. Fizeram 1 ano e 8 meses para decidir. Então...
Fernando Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
E continuamos no campo dos partidos, como a Voz da América anunciou ontem, o candidato à liderança do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, defendeu a plataforma política integrada pela UNITA, Bloco Democrático e para já servir Angola, projeto político de Abelge Vucu-Vucu, para enfrentar o MPLA nas eleições de 2022. É Malange, o PADA que integra a KCE e a UNITA, também se movimentam neste ano pré-eleição. Isaías Soares.
O concorrente ao comando do BD, Filomeno Vieira Lopes, membro do Conselho Nacional, defendeu na Malange que estão a ser criadas condições para que o principal adversário político no país deixe o lugar para os outros partidos nas eleições gerais em Angola em 2022. O projeto Braja S.A. poderá juntar-se ao bloco.
Tirar o MPLA do poder, passá-lo para a oposição, não é? E estabelecer a democratização do país. Aí temos que ter partidos que não tenham qualquer tipo de causa comum com o MPLA, porque nós precisamos de ter um controle das eleições sem qualquer tipo de fugas.
O Partido de Aliança Democrática e Desenvolvimento de Angola, PDA, outro coligado à Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, alinhavou estratégias para a participação do grupo nas próximas eleições previstas para 2022.
Nós tratamos vários assuntos inerentes à mesma campanha. Tratamos a estratégia do nosso partido para depois realizarmos as eleições autárquicas e gerais que nos aproximam.
Para a UNITA, as administrações municipais continuam a inviabilizar as atividades dos partidos da oposição, referiu o secretário provincial Mardanés Kalunga.
No município de Cangandala, solicitamos o anfiteatro à administração municipal, com antecipação. A administração municipal sugeriu à UNITA que adiasse a sua atividade, porque a sala tinha sido ocupada pelo partido MPLA. Na semana seguinte, um dia antes, a administração municipal alega que o espaço entraria em reparação no dia em que a UNITA iria realizar a sua atividade.
Isaías Soares de Malas para a Voz da América.
A Voz da América transmite a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E nesta sexta-feira, 21 de maio, a convidada do Angola Fala Só será a doutora Nádia Kamate. Vamos falar sobre o ressurgimento de doenças como a dengue e a chikungunya em Luanda. Para participar em direto, inscreva-se pelo WhatsApp ou pelos números locais. No nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Números locais, 932-348-698 ou 993-255-911. Não se esqueça, tem que enviar o seu nome, número e província. Assim ligaremos na sexta-feira e poderá fazer perguntas à nossa convidada, doutora Nádia Kamate. continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, 18 de maio. Vamos para o IGE. O antigo diretor provincial do Comércio, Indústria e Recursos Minerais foi condenado a 3 anos de prisão por peculato e falsificação de documentos. Muniz Francisco tem os detalhes.
Com bom seco, Bansoni foi também condenado por 2 anos de prisão maior, com uma pena suspensa e uma multa de 400 mil kwanzas, o empresário Eugênio Ferraz, pela prática de crime de peculato na qualidade de cúmplice, de acordo com a sentença lida pelo juiz Mário dos Prazeres.
Acordam os desta secção criminal condenar o arguido Bonseca Bansoni pela prática do crime de peculato previsto e punido pelo artigo 362, alínea B, na pena de 3 anos. Prisão maior. Condenar o coarguido Bosek Manson pela prática do crime de falsificação de documentos a pagar uma multa de 100 dias correspondente a 75 URP.
De acordo com o juiz Mário dos Prazeres, a pena ficou suspensa por uma condição de os correios pagarem no prazo de 90 dias os montantes arbitrados. Por sua vez, a advogada de defesa dos réus, Edna Bambi, diz estar de acordo com a sentença.
A sentença parece-me razoável. Então vamos ponderar se iremos recorrer ou não. Mas até agora ainda estamos de acordo.
Do IGE para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. Em Benguela, um suposto falso alarme a dar conta do arranque da venda livre nas centralidades levou milhares de cidadãos à sede do governo provincial. Hoje, numa concentração que movimentou agentes da Polícia Nacional e suscitou críticas ao procedimento das autoridades. João Marcos tem a reportagem.
Houve quem tivesse pernoitado à porta do governo de Benguela, ainda que sem certezas, com documentos passados pela entidade patronal. Nem a tolerância de ponto para os festejos dos 404 anos da cidade capital ontem evitou correrias, mas foi nesta quarta-feira que a concentração ganhou o corpo.
Vocês sabem que essa fase nós necessitamos mais do que outra coisa. E acima de tudo é mesmo uma residência. Então vimos, não digo pela comunicação social, mas as pessoas, amigos, lição terá começado na sexta-feira. Okay. E viemos também tentar a sorte.
Pronto, porque de 2 dias, de quinta e sexta, houve inscrições para isso, para as casas na centralidade. Estamos cá das primeiras horas da manhã. Até agora não dizem nada. Vinham vários, até tinham os parentes que entregaram. Entregaram e será que o último dia seria terça-feira. Estamos aqui até agora nada.
De acordo com fonte da Polícia Nacional, os candidatos que conseguiram proceder à entrega de documentos, num total de 60, terão sido alertados por familiares que trabalham no governo provincial. Esta possibilidade foi, aliás, a tónica da crítica dos cidadãos presentes, que lembraram casos de polícia na gestão das centralidades, com prisões de agentes públicos e apreensões de apartamentos à mistura, tal como noticiou a Voz da América.
A que horas é que chegou?
Às 5 da manhã.
Há quanto tempo é que luta por uma casa na centralidade?
Há 1 ano e meio.
O que é que dizem aqui? Qual é a resposta que recebem?
Todos os dias adiam para o próximo mês. Todas as vezes que eu vim pedir informação, me dizem que é o mês seguinte. Desde o ano passado até hoje ainda não recebi nenhuma informação de uma data que se vai começar as inscrições.
À hora em que expedíamos esta peça, prevalecia, segundo a polícia, a garantia de uma reação do governo. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora chega o João Santa Rita com o desporto.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu e vamos começar em Inglaterra, onde há um jogo de grande importância para a classificação final do campeonato e que é também um jogo vingança. Chelsea recebe o Leicester e é por isso que pode ser jogo vingança. No fim de semana passado, o Leicester bateu o Chelsea por 1-0. Foi a final da Taça de Inglaterra, a FA Cup, e hoje pode ser o dia para o Chelsea se vingar. E para além disso, o Chelsea tem grandes razões para vencer este jogo, como aliás também tem o Leicester. A 2 jornadas do fim, Leicester está em terceiro lugar com 66 pontos, o Chelsea está em quarto com 64. Portanto, ambas as equipas dentro dos 4 primeiros com acesso à Liga dos Campeões. Mas há sempre um mas na vida e no futebol. Mas à espera, a apenas 1 ponto de distância do Chelsea e a 3 do Leicester, está o Liverpool, que joga amanhã contra o Burnley. Portanto, o jogo de hoje é um que nem o Leicester nem o Chelsea podem perder, porque podem ser ultrapassados pelo Liverpool. E ainda no futebol, ontem um homem foi preso depois de saltar o muro da casa do brasileiro Neymar, nos arredores de Paris. O homem, vejam lá, trazia uma mochila cheia de bíblias e disse à segurança que queria discutir com o jogador brasileiro a palavra de Deus. Foi levado para um hospital psiquiátrico. A casa de Neymar está sob segurança, paga pelo PSG. Isto depois de casas de outros dois jogadores do clube, Ângelo Di Maria e Marquinhos, terem sido assaltadas e, no caso de Di Maria, com a família em casa e ameaçada. Esses assaltantes, ou os alegados assaltantes, foram presos ontem. Agora o basquetebol africano, a Liga África de Basquetebol, o Petro Atlético está hoje em ação. No seu primeiro jogo deste campeonato da Liga África, está a defrontar o AS Police do Mali, Petro claramente favorito. Ontem o Ferroviário do Maputo perdeu frente a um dos favoritos da prova, o Zamalek do Egito, 71-55. Para o Ferroviário foi um jogo bem diferente da primeira para a segunda parte. A primeira parte, Ferroviário taco a taco com o Zamalek. Segunda parte, foi-se abaixo fisicamente e nos lançamentos à distância, um fracasso, só 29%. Próximo jogo do Ferroviário é amanhã contra o Douane do Senegal, que no seu primeiro jogo cilindrou, deu cabazado ao GSP da Argélia, 94-76. E da Liga África para o basquetebol americano, a NBA, cuja primeira fase chegou ontem ao fim. Agora vamos entrar em jogos de repescagem para os playoffs, os jogos de repescagem aqui conhecidos como play-ins. Na Conferência Leste temos o Boston, Washington Wizards, Indiana e Charlotte. Na Conferência Oeste temos Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Memphis e Sant Antonio. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, entra em ação amanhã contra os atuais campeões, o Los Angeles Lakers.
Vamos agora até Moçambique, a província de Tete, no centro do país. Abraços com o fluxo de imigrantes ilegais sem precedentes, reforçou a vigilância nos postos de controle fronteiriço para evitar a situação de terrorismo que se vive em Cabo Delgado. É um alerta, como nos diz o Ramos Miguel.
O porta-voz do Comando de Província da Polícia de Moçambique, Tete Feliciano da Câmara, diz que tudo está a ser feito para impedir que os jihadistas alastrem os seus ataques armados àquela província.
De facto, esta é a maior preocupação que as nossas forças têm neste momento. Foi reforçada a vigilância nos postos de controle. Está-se a fazer um acompanhamento daquilo que é o fluxo desta tendência migratória. Temos trazido aquilo que é a sensibilização para as populações fronteiriças, para que estes já acompanhem aquilo que é a movimentação de pessoas estranhas e, caso notifiquem estes casos, denunciem à polícia para que não existam focos de criação de instabilidade e de insegurança como a que se vive no norte do país.
Na vizinha província do Niassa, a polícia também reforçou a vigilância, mas pede a colaboração da comunidade na prevenção e luta contra o terrorismo. Alves Mate, chefe das relações públicas no Comando Provincial da Polícia no Niassa.
Que haja maior colaboração com a polícia da República de Moçambique, com os serviços provinciais de imigração, denunciando pessoas de proveniência duvidosa, visto que o cidadão que hoje chega na minha casa não conhece a sua origem, este indivíduo um dia desses pode virar um grande inimigo meu e, por ser tanto, a primeira pessoa a ser atacada por esta pessoa.
Entretanto, Feliciano da Câmara assumiu que a imigração clandestina em Tete é muito preocupante e é facilitada por cidadãos moçambicanos corruptos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Este e vários outros temas serão desenvolvidos na próxima meia hora. Até já. A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, 18 de maio, aos microfones, continua aqui o Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, presidente americano Joe Biden diz ao primeiro-ministro israelita que apoia cessar-fogo, mas guerra ganha intensidade. Nações Unidas saúdam decisão israelita de abrir um corredor humanitário para assistência a Gaza. Rússia entrega carregamento de armas ligeiras à República Centro-Africana. Transmitimos em ondas curtas e onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. Na internet, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. E nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, VOA Português é a nossa referência. Para comunicar-se connosco, o nosso número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Dan Brown. Mas comecemos pelas notícias internacionais com Ana Guedes.
A ONU afirma-se hoje alarmada com notícias que a Tanzânia tem estado a devolver à força moçambicanos que fogem da instabilidade no país vizinho, sobretudo após os ataques insurgentes em março. A CNUR e seus parceiros têm vindo a fornecer proteção e assistência básica a 50 mil pessoas no norte de Moçambique desde o ano passado e planeiam ajudar mais 250 mil outras até o final de 2021, disse o porta-voz desta agência. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse esta terça-feira que o combate ao terrorismo não se faz sozinho e reiterou que o seu governo não recusou em nenhum momento apoio internacional face aos ataques de insurgente em Cabo Delgado. Nyusi encontrou-se com o primeiro-ministro português António Costa, o qual voltou a dizer que o seu governo está disponível para integrar forças militares ou outros apoios a Maputo no âmbito da intervenção da União Europeia. Entretanto, ontem, o presidente do Conselho de Administração da multinacional francesa Total, Patrick Poyané, garantiu ao presidente moçambicano Filipe Nyusi que retomará as atividades na província de Cabo Delgado logo que as condições de segurança forem repostas. O presidente angolano João Lourenço e o seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa analisaram em Paris a cooperação entre os dois países à margem da cimeira sobre financiamento das economias africanas que se realiza na capital francesa. Os dois líderes passaram em revista a situação política de paz e segurança na região austral e na África Central. Antes, o presidente João Lourenço mantivera encontros parados com vários empresários franceses com os quais abordou os investimentos estrangeiros em Angola. João Lourenço encontrou-se também com o presidente francês Emmanuel Macron. Israel efetuou ataques aéreos no início de terça-feira na faixa de Gaza, enquanto os militantes palestinianos disparavam foguetes contra Israel, continuando uma onda de violência entre os dois lados que se prolonga há mais de uma semana. Não houve relatos imediatos de vítimas dos últimos ataques. Os ataques israelitas concentraram-se novamente na cidade de Gaza, enquanto os tiros de foguetes de militantes palestinianos caíram no sul de Israel. Os combates trouxeram declarações de preocupação da comunidade internacional e esforços diplomáticos para travar a violência. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, realiza conversações com os ministros dos negócios estrangeiros da União para discutir a melhor forma de apoiar a desescalada do conflito. Funcionários norte-americanos falaram sobre os esforços para trabalhar nos bastidores para acalmar a situação, incluindo a coordenação com outros países da região. Numa chamada telefónica com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o presidente americano Joe Biden reiterou apoio a Israel para se defender contra ataques indiscriminados de foguetes, ao mesmo tempo que encorajou Israel a assegurar a proteção de civis inocentes. Por outro lado, as Nações Unidas saudaram nesta terça-feira uma decisão israelita de abrir a passagem de Kerem Shalom para permitir a entrada de ajuda em Gaza e exortaram a abertura de um segundo local para a entrada de trabalhadores humanitários. A Rússia entregou um carregamento de armas ligeiras à República Centro-Africana após informar a ONU que está a impor um embargo de armas àquele país devastado pela guerra civil. O embargo de armas foi imposto em 2013 após coligação de grupos armados ter derrubado o regime do presidente François Bozizé e mergulhado o país numa guerra civil. Desde 2018, instrutores militares russos têm vindo a treinar as Forças Armadas da República Centro-Africana e a fornecer a guarda ao seu presidente. A região de Tigré, atingida pelo conflito na Etiópia, enfrenta a situação horrível, com pessoas a morrer de fome, serviços de saúde destruídos e violações desenfreadas. disse o chefe da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, em conferência de imprensa, e que acrescentou que 5 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária, sobretudo alimentar. Mais de 10 mil pessoas fugiram de suas casas no oeste do Níger nos últimos dias, segundo a agência da ONU, o relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários em Niamey segue-se a declarações feitas durante o fim de semana por residentes locais e funcionários eleitos, descrevendo vagas de pessoas em fuga da área da Anzuru, no instável departamento de Tillaberi, na região trifronteira entre Níger, Mali e Burkina Faso, o local dos frequentes ataques dos grupos jihadistas.
Voz da América, terça-feira, 18 de maio, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse hoje em Paris que o combate ao terrorismo não se faz sozinho e reiterou que o seu governo não recusou em nenhum momento apoio internacional face aos ataques de insurgentes na província de Cabo Delgado. A afirmação de Nyusi foi feita a jornalistas após um encontro com o primeiro-ministro português António Costa, quem voltou a dizer que o seu governo está disponível para integrar forças militares ou outros apoios a Maputo no âmbito da intervenção da União Europeia. Nyusi, entretanto, lembrou que há instrutores portugueses, americanos e de outros países africanos a ajudarem os moçambicanos. A próxima fase depende do contacto entre países, o que cada país tem para dar, concluiu Filipe Nyusi, que participa hoje na Cimeira sobre o Futuro das Economias Africanas, organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron, e na qual participam mais de 20 líderes africanos e europeus, entre eles João Lourenço de Angola. Entretanto, ontem, o presidente do Conselho de Administração da multinacional francesa Total garantiu ao presidente moçambicano que retomará as atividades na província de Cabo Delgado logo que as condições de segurança forem repostas. Simeon Ponguana.
Total is very committed to Mozambique. Of course, we faced in Cabo Delgado and Palma a dramatic situation recently.
A Total, de facto, está muito empenhada em manter o seu projeto em Moçambique. E, de facto, nós estamos a trabalhar. Houve este incidente em Palma, portanto, em Cabo Delgado, a questão da segurança. Mas eu quero, mesmo assim, assegurar que tivemos de tomar medidas difíceis, mas o nosso empenho mantém-se. Nós somos pela segurança, sobretudo das pessoas, por isso é que tivemos de retirar o nosso pessoal. Mas assim que as condições de segurança tiverem sido repostas em Cabo Delgado, nós vamos voltar. E temos plena confiança no governo de Moçambique, que está a trabalhar e vai conseguir restaurar a segurança. E lá estaremos. É verdade que há alguns rumores, mas isso não é verdade. A Total mantém-se empenhada no seu projeto em Moçambique.
A Total suspendeu as atividades de construção da fábrica de liquefação de gás na sequência do ataque terrorista de 24 de março último, no qual dezenas de pessoas, incluindo estrangeiros, foram mortos. Os ataques aumentaram o número de deslocados de guerra para mais de 630 mil pessoas.
Continuamos em Moçambique, a província de Tete, abraços com o fluxo de imigrantes legais sem precedentes, reforçou a vigilância nos postos de controle fronteiriço para evitar a situação de terrorismo que se vive em Cabo Delgado. Porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Moçambique, Feliciano da Câmara, diz que tudo está a ser feito para impedir que os jihadistas alastrem os seus ataques armados àquela província, realçando que esta é a maior preocupação que as forças policiais têm neste momento. Entretanto, em Maputo, o Parlamento terminou a sua terceira sessão ordinária sem debater a polémica proposta de lei de comunicação social e radiodifusão que constava da agenda de trabalhos, aparentemente devido à pressão da sociedade civil. A referida proposta, como disse a Voz da América a seu tempo, foi submetida à Assembleia da República pelo Conselho de Ministros e foi largamente contestada pela sociedade moçambicana porque não se sente confortável com a mesma proposta. Ramos Miguel.
A pressão da sociedade. Na sociedade civil, não no sentido de organizações da sociedade civil, mas a pressão da sociedade no seu todo, porque este projeto caiu mal para a sociedade.
Jornalista Boris Namir, para quem depois deste adiamento é preciso aprofundar o diálogo para que se possa ter uma lei o mais consensual possível.
Mas uma reforma positiva, não negativa, como estava a ser. Então, eu penso que agora deve ser o período de se abrir canais de diálogo. Diálogo em que as propostas das diferentes organizações vão ser apresentadas ao Parlamento. Porque o que aconteceu é que as organizações de defesa dos interesses da mídia, de defesa dos direitos humanos, não tiveram oportunidade para apresentar as suas propostas para a revisão. A pressão foi importante para paralisar o andamento do processo. Agora é fase de diálogo. Quem deve abrir essa oportunidade de diálogo deve ser o Parlamento.
Um dos aspectos previstos na futura lei, fortemente criticados pela sociedade civil, diz respeito à criação de um órgão regulador da comunicação social que, na opinião de Adriano Vunga, é uma entidade que vai ser dirigida pelo governo.
A Constituição
previu e estabeleceu o Conselho Superior de Comunicação Social. Não faz sentido hoje que esteja a estabelecer por via de uma lei ordinária a prever um órgão que faz essa regulamentação. Isso significa, na verdade, entregar ao governo esse poder para se regulamentar algo que foi estabelecido de nível constitucional.
O presidente do MISA Moçambique, Fernando Gonçalves, diz que isso pode agravar os casos de agressão a jornalistas no país, que segundo ele são muitos.
Há o dever de proteção que recai sobre o Estado e, portanto, quando estes incidentes não são explicados, fica-se com a ideia de que o Estado pode estar envolvido ou pode estar a incumprir aqueles que estão envolvidos nesses ataques.
Contudo, para Tomás Vera Mário, o que se deve discutir é a qualidade do regulador e não quem define as atribuições desse órgão.
O debate não é tanto que não pode ser o governo a fazer. O debate é se deve ter dignidade funcional ou não o regulador. No meu ponto de vista pessoal, penso que sim. Como um órgão para fazer direitos fundamentais, deve ter dignidade constitucional. É outro nível de debate. Portanto, é a qualidade do órgão que deve, quanto a mim, ser a questão de fundo, porque, repito, falamos de direitos fundamentais. E deve ser lá, no sentido constitucional, onde o regulador se situa. Penso que o debate deve ser mais nesta ideia qualitativa, não na ideia de que não pode ser o governo a regular, mas na ideia de que deve ser um órgão com este nível.
Outra questão bastante contestada na nova proposta de lei tem a ver com a proibição de emissões em sinal aberto de órgãos de informação internacionais e de estações nacionais retransmitirem programas de estações estrangeiras, como a Voz da América, por exemplo. Borges Namer diz que o objetivo é claro.
Esta revisão da lei é um projeto para guardar as liberdades. É liberdade de expressão, é liberdade de imprensa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo para Bissau, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa termina hoje a sua estada de 2 dias na Guiné-Bissau, 31 anos depois do anterior chefe de Estado luso ter visitado o país. Além de se encontrar com a comunidade portuguesa, com antigos combatentes pelas Forças Armadas de Portugal e de visitar o mausoléu Amílcar Cabral, Rebelo de Sousa encontrou-se com o seu homólogo Umaro Sissoko Embaló. Lassana Kassamá tem uns detalhes.
Na comunicação conjunta com o seu homólogo guineense no Palácio Presidencial, eis o que disse o chefe de Estado português.
Tem tantas razões que nos unem, mas se estamos unidos, vamos trabalhar unidos. Vamos trabalhar ainda mais unidos. Vamos trabalhar ainda mais na saúde, que tanto nos preocupa ainda com a pandemia. Vamos trabalhar ainda mais na educação. Vamos trabalhar ainda mais na formação, na reforma administrativa, no aperfeiçoamento do Estado de Direito democrático, naquilo que é tão importante no quadro da nossa vivência e deve ser cada vez mais no futuro. Vamos trabalhar ainda mais nas infraestruturas. Vamos trabalhar ainda mais nas águas ou nas energias renováveis.
Naturalmente satisfeito com a visita do seu homólogo português, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro El Mokhtar Sissoko Embaló, destacou.
Tenho a convicção, senhor presidente e caro amigo, Portugal reforçará o seu papel promotor privilegiado do desenvolvimento económico e social da Guiné-Bissau no âmbito de uma visão conjunta que estabelece os princípios ativos da nossa parceria estratégica. Aproveito esta ocasião para convidar empresas, investidores portugueses a vir à Guiné-Bissau para explorar as oportunidades de investimento no nosso país, nos setores prioritários como turismo, energia, agricultura e pescas.
O chefe de Estado de Portugal teve um dia cheio com vários encontros oficiais. Além da reunião com o seu homólogo guineense, Marcelo Rebelo de Sousa, manteve encontros separados com o líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, e o chefe do governo, Nuno Gomes Damião. Entretanto, à margem da visita do presidente de Portugal à Guiné-Bissau, a Associação dos Ex-Combatentes que serviram o Exército Português apresentaram ao Marcelo Rebelo de Sousa um caderno reivindicativo. A propósito, a Voz da América falou com o presidente da referida organização, Amadou Diaw, que abordou os pontos que constam do documento entregue ao Marcelo Rebelo de Sousa.
Primeiro ponto é retorno da nacionalidade portuguesa. Segundo ponto é pagamento de pensão e o cumprimento do Acordo da Argélia de 26 de agosto de 1974. O terceiro ponto é recolha do resto dos mortais dos comandos africanos que se encontram nas varas comuns. E o quarto ponto é acesso a tratamento médico aos ex-combatentes.
Da parte de Marcelo Rebelo de Sousa, já o disse que receberam garantias do pagamento de pensão e a restituição da nacionalidade portuguesa aos militares que serviram ao exército português. A deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau acontece 31 anos depois de Mário Soares, o último presidente português, ter feito uma visita oficial ao país. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o ainda presidente do Parlamento, Jorge Santos, é o nome mais sonante do novo governo liderado pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que será empossado na quinta-feira. O elenco governamental foi apresentado hoje ao presidente da República, Eugênio Teixeira, desde a cidade da Praia.
Os restantes ministros mantêm-se nas áreas que ocuparam o executivo anterior, enquanto Janine Lelis transita da Justiça e Trabalho para a Defesa e Coesão Territorial. Destaca-se também a promoção de Edna Oliveira, de secretária de Estado para a Ministra da Administração Pública, enquanto Carlos Monteiro sopra ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e o Desporto. A criação do Ministério das Comunidades, que havia sido extinto pelo MPD em 2016, entregue ao engenheiro Jorge Santos, antigo presidente da Assembleia Nacional, terá sido um arranjo de última hora, uma vez que o Movimento para a Democracia tinha anunciado publicamente que Santos era o candidato escolhido para voltar a dirigir a Casa Parlamentar. O novo executivo, chefiado por Ulisses Correia Silva, com Olavo Correia, que se mantém como vice-primeiro-ministro, passa a contar com 18 ministérios e 9 secretários de Estado. O chefe do governo reconhece que o alargamento do plantel vai implicar mais despesas, mas afirma que preparou uma equipa com a missão de ser mais eficaz e trazer melhores resultados.
Dá-nos a garantia de ser eficaz para a situação que o país tem que desenvolver nos próximos tempos, relativamente a grandes desafios que nós temos a nível da governação do país. Dá-nos garantia de eficiência e de eficácia em termos de respostas de contraponto àquilo que normalmente se faz em termos de análise, que isto poderá gerar mais despesa, gerará alguma despesa a mais, mas trará como contrapartida mais eficácia, maior eficiência e melhores resultados da governação.
O analista político António Ludgero Correia considera que o primeiro-ministro estica o governo por reconhecer que a estratégia adotada em 2016, numa equipa curta, não terá surtido grandes efeitos.
Quis fazer um governo pequeno, também eficaz, só que não foi tão eficaz assim. Ele está à procura dessa mesma eficácia, mas previa de uma maior efetividade, isto é, de melhor cobertura de todas as áreas da governação.
Quanto ao recuo na escolha de Jorge Santos como candidato à presidência da Assembleia Nacional, o analista político diz que, face ao posicionamento de Austelino Correia, que contava com o apoio de alguns deputados do MPD, Ulisses Correia Silva, presidente do partido, não podia ficar indiferente a isso para evitar convulsões.
Ulisses não podia ficar a fazer-se de cego, surdo e mudo em relação a isso.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De Cabo Verde para São Tomé e Príncipe, onde centenas de processos judiciais estão estagnados nos tribunais por falta de impressora e papel. A denúncia foi feita por alguns advogados numa altura em que o Sindicato dos Funcionários Judiciais ameaça entrar em greve por falta de condições de trabalho nos tribunais.
O pré-aviso de greve do Sindicato dos Funcionários Judiciais, acompanhado de um caderno reivindicativo, foi entregue ao Governo e ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça no passado dia 12 de maio.
Nós, enquanto sindicato, pedimos condições de serviço, que tem a ver com serviço. Nós também pedimos aquilo que tem a ver atendente aos funcionários judiciais, com a nossa vida, garantia, o estatuto, um quadro privativo. Isso tem a ver conosco, mas algumas questões de trabalho, como caro, a gema, as armas, né, caro para diligência de penhora. Isso nós também reivindicamos. As promessas são faladas. As pessoas têm o hábito de falar, mas as pessoas têm que primar pelo caráter, seriedade, tendo em conta as funções que exercem.
Maison Torres, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais do São Tomé e Príncipe, afirma que as condições de trabalho nos tribunais não facilitam a realização da justiça.
Nós, enquanto sindicato, pensamos que a justiça tem que ser a serviço do cidadão, não de alguns interesses. Temos problema agora em impressora, alguns serviços estão em parado, tendo em conta a situação da impressora.
Centenas de processos judiciais não andam por falta de impressora. Os advogados não escondem a indignação.
Aliás, se conversar com outros colegas meus, eles dir-lhe-ão a mesma coisa, que de facto não sabem o que dizer aos seus constituintes porque os processos não têm tramitado nos nossos tribunais. A única informação que nós recebemos das secretarias é que não há impressora, não há papéis, não há computadores para os magistrados trabalharem e, por isso, agora, aliado à falta de energia que assola o país, Digamos que neste momento os tribunais estão praticamente paralisados.
A advogada Celisa de Deus Lima lamenta a falta de solução para os problemas dos tribunais em São Tomé e Príncipe.
Os cidadãos não veem os seus problemas resolvidos. E nós temos que perguntar o que é feito dos valores que são pagos pelos cidadãos como custas processuais. Que destino é dado a este dinheiro? Porque todos os dias entram nos nossos tribunais montantes, e são montantes elevados.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América na sua emissão vespertina em português desde Washington nesta terça-feira. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos aceitou analisar um pedido para restrição aos quase 50 anos de direitos ao aborto, dizendo que vai decidir se os Estados podem proibir o aborto antes que o feto possa sobreviver fora do útero. Os argumentos no caso provavelmente serão ouvidos em outubro. Amancio Miguel tem a reportagem do que vai ser um quente verão aqui nos Estados Unidos.
A mais nova disputa sobre o aborto envolve uma lei promulgada pelo estado de Mississippi que proibiria a prática após a 15ª semana de gravidez, uma das várias leis aprovadas nos estados de maioria conservadora nos últimos anos, visando a decisão de 1973. O caso de Mississippi seria o primeiro a ser ouvido pela nova juíza Amy Barrett, uma conhecida opositora do aborto e nomeada pelo anterior presidente Donald Trump em substituição da juíza liberal Ruth Ginsburg, falecida no ano passado e que era convicta na defesa dos direitos ao aborto. Barrett foi uma das conservadoras que Trump nomeou para o tribunal. Os outros dois, os juízes Neil Gorsuch e Brent Kavanaugh, foram derrotados numa decisão sobre o aborto de 5 a 4 de 2020, votando para permitir que o estado de Louisiana impusesse restrições aos médicos que até levariam ao encerramento de clínicas que fizessem abortos. Mas a maioria do tribunal, que incluía Ginsburg, impediu Louisiana de exigir que os médicos que realizassem abortos tivessem privilégios de admissão em hospitais próximos. Tanto no caso da Louisiana quanto no outro anterior, quase idêntico, envolvendo uma lei do Texas, o juiz Stephen Breyer escreveu que as leis colocam um ônus indevido sobre o direito constitucional de fazer o aborto. A lei do Mississippi, que proíbe o aborto após a 15ª semana de gravidez, foi promulgada em 2018, mas bloqueada após uma contestação num tribunal federal. Uma questão-chave no caso é sobre a viabilidade fetal, se um feto pode sobreviver fora do útero depois de 15 semanas. Na análise do caso, num tribunal de primeira instância, a clínica de Mississippi disse que a viabilidade era impossível naquela fase de gravidez. O Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos Estados Unidos disse que o Estado admitiu que não havia identificado nenhuma evidência médica de que um feto seria viável em 15 semanas. A lei do Mississippi, se aprovada pelo Supremo Tribunal, permitiria exceções à proibição de 15 semanas em caso de emergência médica ou anomalia fetal grave. Os médicos que violarem a proibição enfrentariam a suspensão obrigatória ou revogação das suas licenças de trabalho.
O governo da Espanha devolveu a Marrocos cerca de metade dos cerca de 6 mil migrantes, na sua maioria do próprio país, que conseguiram entrar no seu enclave de Ceuta, disse hoje o ministro do Interior espanhol, numa altura de tensões diplomáticas crescentes entre Rabat e Madrid. Há cidadãos de outros países. Outra vez, o Amancio Miguel.
A Espanha devolveu a Marrocos cerca de metade dos 6 mil imigrantes, na sua maioria marroquinos, que conseguiram entrar no seu enclave norte-africano de Ceuta, disse terça-feira o ministro do Interior espanhol, numa altura de tensões diplomáticas entre Rabat e Madrid. O aumento do número ocorre depois de alguns migrantes terem conseguido atravessar para o minúsculo território espanhol de cerca de 84 mil pessoas, praticamente desimpedidas pelos guardas de fronteira marroquinos. No início da terça-feira, outros 300 migrantes, que se diziam ser da África subsaariana, tentaram atravessar para o outro lado do enclave de Melilla, no norte de África, escalando uma barreira elevada. A vaga de chegadas, no momento de tensão diplomática entre Madrid e Rabat, surge numa altura também que o líder da Frente Polisário, Brahim Gale, chega ao norte da Espanha em meados de abril e está a ser tratado no hospital para a Covid-19. A Frente Polisário é muito cruda para a independência do Saara Ocidental, uma antiga colónia espanhola que se encontra principalmente sob o controle marroquino. Os analistas alertaram que a disputa poderia ameaçar a cooperação entre Madrid e Rabat na luta contra a imigração ilegal. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América.
E agora o João Santa Rita chega com as notícias do desporto.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu e vamos começar em Inglaterra, onde há um jogo de grande importância para a classificação final do campeonato e que é também um jogo vingança. Chelsea recebe o Leicester e é por isso que pode ser jogo vingança. No fim de semana passado, o Leicester bateu o Chelsea por 1-0 e a final da Taça de Inglaterra, a FA Cup, e hoje pode ser o dia para o Chelsea se vingar. E para além disso, o Chelsea tem grandes razões para vencer este jogo, como aliás também tem o Leicester. A duas jornadas do fim, Leicester está em terceiro lugar com 66 pontos, o Chelsea está em quarto com 64. Portanto, ambas as equipas dentro dos quatro primeiros com acesso à Liga dos Campeões. Mas há sempre um mas na vida e no futebol. Mas à espera, a apenas um ponto de distância do Chelsea e a três do Leicester, está o Liverpool, que joga amanhã contra o Burnley. Portanto, o jogo de hoje é um que nem o Leicester nem o Chelsea podem perder, porque podem ser ultrapassados pelo Liverpool. E ainda no futebol, ontem um homem foi preso depois de saltar o muro da casa do brasileiro Neymar, nos arredores de Paris. O homem, vejam lá, trazia uma mochila cheia de bíblias e disse à segurança que queria discutir com o jogador brasileiro a palavra de Deus. Foi levado para um hospital psiquiátrico. A casa de Neymar está sob segurança, paga pelo PSG. Isto depois de casas de outros dois jogadores do clube, Ângelo Di Maria e Marquinhos, terem sido assaltadas e, no caso de Di Maria, com a família em casa e ameaçada. Esses assaltantes, ou os alegados assaltantes, foram presos ontem. Agora o basquetebol africano, a Liga África de Basquetebol, o Petro Atlético está hoje em ação. No seu primeiro jogo deste campeonato da Liga África, está a defrontar o AS Police do Mali, Petro claramente favorito. Ontem, o Ferroviário do Maputo perdeu frente a um dos favoritos da prova, o Zamalek, do Egito, 71-55. Para o Ferroviário foi um jogo bem diferente da primeira para a segunda parte. A primeira parte, Ferroviário estaco a taco com o Zamalek. Segunda parte, foi-se abaixo fisicamente e nos lançamentos à distância, um fracasso, só 29%. Próximo jogo do Ferroviário é amanhã contra o Douane do Senegal, que no seu primeiro jogo cilindrou, deu cabazado ao GSP da Argélia, 94-76. E da Liga África para o basquetebol americano NBA, cuja primeira fase chegou ontem ao fim. Agora vamos entrar em jogos de repescagem para os playoffs, os jogos de repescagem aqui conhecidos como play-ins. Na Conferência Leste temos o Boston, Washington Wizards, Indiana e Charlotte. Na Conferência Oeste temos Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Memphis e Santo Antônio. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, entra em ação amanhã contra os atuais campeões, os Los Angeles Lakers.
E quando caminhamos para o final desta primeira hora de emissão da Voz da América, vejamos as primeiras páginas dos jornais americanos. O The New York Times escreve: Estados Unidos ajudam outros países com 80 milhões de vacinas contra a Covid, mas ainda continua em falta no mundo mais vacinas. No Washington Post, Israel continua a atacar, embora haja um cessar-fogo do lado dos palestinianos. E vacinas não funcionam da mesma forma para todos. A outra manchete do jornal Washington Post. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Voz da América continua a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 18 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para falar connosco a qualquer momento, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, presidente americano Joe Biden diz ao primeiro-ministro israelita que apoia cessar-fogo, mas guerra ganha intensidade. Nações Unidas saúdam decisão de Israel de abrir um corredor humanitário para ajuda a Gaza. Governo da Rússia entrega carregamento de armas ligeiras à República Centro-Africana. Terça-feira na Voz da América, é dia das habituais rubricas Política na América e Saúde mais à frente. Por agora, vamos começar em Cabo Verde, onde o ainda presidente do Parlamento, Jorge Santos, é o nome mais sonante do novo governo liderado pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que será empossado na quinta-feira. Santos vai se ocupar do criado Ministério das Comunidades, num executivo maior do que o anterior, com 19 ministros e 9 secretários de Estado. O elenco governamental foi apresentado hoje ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Os detalhes com Eugênio Teixeira.
Os restantes ministros mantêm-se nas áreas que ocuparam o Executivo anterior, enquanto Janine Lelis transita da Justiça e Trabalho para a Defesa e Coesão Territorial. Destaca-se também a promoção de Edna Oliveira, de Secretária de Estado para a Ministra da Administração Pública, enquanto Carlos Monteiro sobe para Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e o Desporto. A criação do Ministério das Comunidades, que havia sido extinto pelo MPD em 2016, entregue ao engenheiro Jorge Santos, antigo Presidente da Assembleia Nacional, terá sido um arranjo de última hora, uma vez que o Movimento para a Democracia tinha anunciado publicamente que Santos era o candidato escolhido para voltar a dirigir a Casa Parlamentar. O novo Executivo, chefiado por Ulisses Correia Silva, com Olavo Correia, que se mantém como Vice-Primeiro-Ministro, passa a contar com 18 ministérios e 9 secretários de Estado. O chefe do governo reconhece que o alargamento do plantel vai implicar mais despesas, mas afirma que preparou uma equipa com a missão de ser mais eficaz e trazer melhores resultados.
Dá-nos a garantia de ser eficaz para a situação que o país tem que desenvolver nos próximos tempos, relativamente a grandes desafios que nós temos a nível da governação do país. Dá-nos garantia de eficiência e de eficácia em termos de respostas de contraponto àquilo que normalmente se faz em termos de análise, que isto poderá gerar mais despesa, gerará alguma despesa a mais, mas trará como contrapartida mais eficácia, maior eficiência e melhores resultados da governação.
O analista político António Lugero Correia considera que o primeiro-ministro estica o governo por reconhecer que a estratégia adotada em 2016, numa equipa curta, não terá surtido grandes efeitos.
Ele quis fazer um governo pequeno, também eficaz, só que não foi tão eficaz assim. Ele está à procura dessa mesma eficácia, mas pela via de uma maior efetividade, isto é, de melhor cobertura de todas as áreas da governação.
Quanto ao recuo na escolha de Jorge Santos como candidato à presidência da Assembleia Nacional, o analista político diz que face ao posicionamento de Austelino Correia, que contava com o apoio de alguns deputados do MPD, Ulisses Correia Silva, presidente do partido, não podia ficar indiferente a isso para evitar convulsões.
Ulisses não podia ficar para fazer-se de cego, surdo e mudo em relação a isso.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Em Moçambique, o Parlamento terminou hoje a sua terceira sessão ordinária, sem debater a polémica proposta de lei de comunicação social e radiodifusão que constava da agenda de trabalhos, aparentemente devido à pressão da sociedade civil. A referida proposta, como disse a Voz da América a seu tempo, foi submetida à Assembleia da República pelo Conselho de Ministros e foi largamente contestada pela sociedade moçambicana porque não se sente confortável com a mesma proposta. Ramos Miguel.
Eu penso que deve-se a pressão da sociedade. Na sociedade civil, não no sentido de organizações da sociedade civil, mas a pressão da sociedade no seu todo, porque este projeto caiu mal para a sociedade.
Jornalista Boris Namir, para quem depois deste adiamento é preciso aprofundar o diálogo para que se possa ter uma lei o mais consensual possível.
Mas uma reforma positiva, não negativa, como estava a ser. Então, eu penso que agora deve ser o período de se abrir canais de diálogo. Diálogo em que as propostas das diferentes organizações vão ser apresentadas ao Parlamento, porque o que aconteceu é que as organizações de defesa dos interesses da mídia, de defesa dos direitos humanos, não tiveram oportunidade para apresentar as suas propostas para a revisão. A pressão foi importante para paralisar o andamento do processo. Agora é fase de diálogo. Quem deve abrir essa oportunidade de diálogo deve ser o Parlamento.
Um dos aspectos previstos na futura lei, fortemente criticados pela sociedade civil, diz respeito à criação de um órgão regulador da comunicação social, que, na opinião de Adriano Vunga, é uma entidade que vai ser dirigida pelo governo.
Então, previu e estabeleceu o Conselho Superior de Comunicação Social. Não faz sentido hoje que esteja a estabelecer, por via de uma lei ordinária, a prever um órgão que faz essa regulamentação. Isso significa, na verdade, entregar ao governo esse poder para se regulamentar algo que foi estabelecido de nível constitucional.
O presidente do MISA Moçambique, Fernando Gonçalves, diz que isso pode agravar os casos de agressão a jornalistas no país, que, segundo ele, são muitos.
Há o dever de proteção que recai sobre o Estado e, portanto, quando estes incidentes não são explicados, fica-se com a ideia de que o Estado pode estar envolvido ou pode estar a incumprir aqueles que estão envolvidos nesses ataques.
Contudo, para Tomás Vera Mário, o que se deve discutir é a qualidade do regulador e não quem define as atribuições desse órgão.
O debate não é tanto que não pode ser o governo a fazer. O debate é se deve ter dignidade funcional ou não o regulador. No meu ponto de vista pessoal, penso que sim. Como um órgão para fazer direitos fundamentais, deve ter dignidade constitucional. É outro nível de debate. Portanto, é a qualidade do órgão que deve, quanto a mim, ser a questão de fundo, porque, repito, falamos de direitos fundamentais. E deve ser lá, na sede constitucional, onde o regulador se situa. Penso que o debate deve ser mais nesta ideia qualitativa, não na ideia de que não pode ser o governo a regular, mas a ideia de que deve ser um órgão com este nível.
Outra questão bastante contestada na nova proposta de lei tem a ver com a proibição de emissões em sinal aberto de órgãos de informação internacionais e de estações nacionais retransmitirem programas de estações estrangeiras, como a Voz da América, por exemplo. Boris Namir diz que o objetivo é claro.
Esta revisão da lei é um projeto para guardar as liberdades. É liberdade de expressão, é liberdade de imprensa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia da política na América. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos aceitou analisar um pedido para restrição aos quase 50 anos de direitos ao aborto, dizendo que vai decidir se os estados podem proibir o aborto antes que o feto possa sobreviver fora do útero. Os argumentos no caso provavelmente serão ouvidos em outubro, com a nova maioria conservadora de 6 a 3 juízes a garantir uma vitória aos antiabortistas, que assim poderá limitar significativamente o direito constitucional da mulher ao aborto, pela primeira vez desde a conhecida decisão de 1973. Um caso que também terá uma enorme dimensão política, ideológica e social. Amancio Miguel.
A mais nova disputa sobre o aborto envolve uma lei promulgada pelo estado de Mississippi que proibiria a prática após a 15ª semana de gravidez, uma das várias leis aprovadas nos estados de maioria conservadora nos últimos anos, visando a decisão de 1973. O caso de Mississippi seria o primeiro a ser ouvido pela nova juíza Amy Barrett, uma conhecida opositora do aborto e nomeada pelo anterior presidente Donald Trump em substituição da juíza liberal Ruth Ginsburg, falecida no ano passado, e que era convicta na defesa dos direitos ao aborto. Barrett foi uma das conservadoras que Trump nomeou para o tribunal. Os outros dois, os juízes Neil Gorsuch e Brent Kavanaugh, foram derrotados numa decisão sobre o aborto de 5 a 4 de 2020, votando para permitir que o Estado de Louisiana impusesse restrições aos médicos que até levariam ao encerramento de clínicas que fizessem abortos. Mas a maioria do tribunal, que incluía Ginsburg, impediu Louisiana de exigir que os médicos que realizassem abortos tivessem privilégios de admissão em hospitais próximos. Tanto no caso da Louisiana quanto no outro anterior, quase idêntico, envolvendo uma lei do Texas, o juiz Stephen Breyer escreveu que as leis colocam um ônus indevido sobre o direito constitucional de fazer o aborto. A lei do Mississippi, que proíbe o aborto após a 15ª semana de gravidez, foi promulgada em 2018, mas bloqueada após uma contestação num tribunal federal. A única clínica de aborto do Estado permanece aberta, com seu proprietário a garantir que realiza abortos em casos de até 16 semanas. Uma questão-chave no caso é sobre a viabilidade fetal, se um feto pode sobreviver fora do útero depois de 15 semanas. Na análise do caso, num tribunal de primeira instância, a clínica de Mississippi disse que a viabilidade era impossível naquela fase de gravidez. O Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos Estados Unidos disse que o Estado admitiu que não havia identificado nenhuma evidência médica de que um feto seria viável em 15 semanas. A lei do Mississippi, se aprovada pelo Supremo Tribunal, permitiria exceções à proibição de 15 semanas em caso de emergência médica ou anomalia fetal grave. Os médicos que violarem a proibição enfrentariam a suspensão obrigatória ou revogação das suas licenças de trabalho. O caso a ser ouvido pelo Supremo Tribunal é separado das disputas sobre as leis promulgadas pelo Mississippi e outros estados que proibiriam a maioria dos abortos já em 6 semanas, quando os batimentos cardíacos do feto podem ser detectados, mas antes que algumas mulheres percebam que estão grávidas. O direito ao aborto continua a ser uma das questões mais controversas aqui nos Estados Unidos, com fortes divisões ao longo de linhas partidárias, ideológicas e religiosas. Uma pesquisa recente do Centro Pew Research concluiu que 59% dos adultos dos Estados Unidos diz que o aborto deve ser legal em todos ou na maioria dos casos, enquanto 39% pensam que o aborto deve ser ilegal em todos ou na maioria dos casos. Mas os democratas independentes com tendência democrata, com uma margem de 35% a 80%, respectivamente, são mais propensos do que os republicanos a aceitar o aborto. A maioria dos adultos em grupos raciais e étnicos diz que o aborto deve ser legal em todos ou na maioria dos casos, disse o Centro Pew Research. O apoio ao aborto legal é maior entre os que têm níveis mais altos de escolaridade, acrescenta o estudo. Os pesquisadores disseram que os evangélicos brancos continuam a ser opostos ao aborto em todos ou na maioria dos casos. Pew Research adiantou que, em contraste, a maioria dos protestantes brancos que não se consideram evangélicos, que são 63%, diz que o aborto deve ser legal em todos ou na maioria dos casos. Os não religiosos, ou seja, sem uma afiliação, apoiam de forma esmagadora o aborto legal, concluiu a pesquisa. Entre eles, 82% diz que o aborto deve ser legal em todos ou na maioria dos casos, enquanto apenas 16% diz que deveria ser ilegal. Entretanto, até a decisão do Supremo Tribunal, o país deve assistir a um intenso debate político e social nos diversos estados, tanto entre políticos como na imprensa e nas redes sociais. Este é mais um assunto que deve, no final, revelar a profunda divisão política, social e ideológica dos Estados Unidos.
Da política para a saúde, com Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E esta semana vamos falar dos problemas por trabalharmos muitas horas, o que parece ser aumentado ainda mais com a pandemia e o teletrabalho. E falamos de uma campanha em curso desde segunda-feira para levar as autoridades em todos os países a reduzir o limite de velocidade para 30 km por hora para salvar vidas,
acima de tudo em cidades onde há muitos ciclistas e peões. Convosco está a Ana Guedes. O número crescente de pessoas em todo o mundo está a morrer de doenças cardíacas e AVC devido a excesso de trabalho, diz um novo estudo conjunto da Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho. O estudo é baseado em dados de mais de 2.300 inquéritos recolhidos em 154 países entre 1970 e 2018. O estudo diz que aqueles que trabalham pelo menos 55 horas por semana correm maior risco de morrer de doenças cardíacas e de AVC. Em 2016, os dados mostram que 1 em cada 10 pessoas em todo o mundo, ou seja, 450 milhões, trabalharam horas excessivamente longas, levando a 745 mil mortes por doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Frank Peca, técnico do Departamento de Ambiente, Alterações Climáticas e Saúde, OMS, diz que isto representa um aumento de 29% desde o ano 2000.
We know that this burden disproportionately affects men. 70% of all deaths from cardiovascular disease occur in men.
Que este fardo afeta os homens de forma desproporcional. 70% de todas as mortes por doença cardiovascular ocorrem nos homens, de acordo com as nossas estimativas oficiais. Além disso, as regiões mais afetadas são o Sudeste Asiático e o Pacífico Ocidental. E podemos dizer que parece que os trabalhadores de meia-idade e idosos são, de forma desproporcional, sobrecarregados.
De acordo com o estudo, a maioria das mortes registadas foi em pessoas com idades compreendidas entre os 60 e os 79 anos, que trabalharam durante 55 horas ou mais por semana. O número mais baixo registado encontra-se em África, que tem uma população jovem. Diz-se que a Europa e a América do Norte têm as taxas mais baixas de doenças profissionais, o que, indica-se, se deve ao facto de as pessoas nessas regiões estarem amplamente cobertas por proteções laborais que limitam o número de horas de trabalho. A nova análise destaca o impacto da pandemia Covid-19 nos trabalhadores que cada vez mais estão a trabalhar a partir de casa. Bega diz que o teletrabalho e a digitalização do trabalho parecem estar a acelerar a tendência para longas horas de trabalho.
We have some evidence that shows that when countries go into national lockdown, the numbers of hours worked.
Temos algumas provas que mostram que, quando os países entraram no confinamento nacional, o número de horas de trabalho aumentou em cerca de 10%. Temos também uma espécie de aumento maciço da digitalização do trabalho. E a digitalização do trabalho pode, na verdade, tornar mais difícil a pessoa desligar-se. Os períodos de descanso, os períodos pessoais, podem ter de ser agendados quando se está a trabalhar em linha. Porque, caso contrário, pode ser que esteja a trabalhar muitas horas.
Os funcionários de saúde e segurança no trabalho exortam os países a considerar o bem-estar das suas populações à medida que o mundo entra no período de recuperação pós-Covid. E dizem que os governos devem assegurar que as medidas de recuperação não sejam obtidas à custa da saúde dos trabalhadores. Afirmam que os governos devem introduzir e aplicar leis que proíbam as horas extraordinárias obrigatórias e garantam limites nos tempos máximos de trabalho. E depois do teletrabalho e das longas horas que se trabalha, vamos falar aqui então de um apelo de agências das Nações Unidas que instam os decisores políticos a baixar os limites de velocidade. Isto numa tentativa de reduzir o número de mortos e feridos no trânsito. Uma campanha para levar as pessoas a abrandar nas estradas foi lançada na segunda-feira, no início da Semana Global de Segurança Rodoviária das Nações Unidas. Todos os anos, mais de 1,3 milhões de pessoas morrem em acidentes de viação e 50 milhões ficam feridos. Uma pessoa morre cada 24 segundos, por causa de um acidente. As Nações Unidas dizem que os acidentes de aviação são a oitava principal causa de morte a nível mundial para todos os grupos etários. É também a principal causa de morte entre crianças e jovens adultos, com idades compreendidas entre os 5 e os 29 anos. O foco da Semana Global da Segurança Rodoviária deste ano encorajar os decisores políticos a baixar os limites de velocidade para 30 km por hora em cidades onde ciclistas e peões interagem de perto com o tráfego automóvel. O chefe de Segurança e Mobilidade da Organização Mundial de Saúde, Nan Tran, diz que a redução do limite de velocidade para 30 km por hora nas ruas das cidades salvará vidas.
Most people, most cyclists, pedestrians will survive if they're hit by a car traveling at 30 km.
A maioria das pessoas, a maioria dos ciclistas, a maioria dos peões sobreviverão se forem atropelados por um carro que viaja a 30 km por hora ou a 20 milhas por hora. Para além desse limite de velocidade, o risco de morte torna-se muito maior e é por isso que consideramos que 30 km por hora ou 20 milhas por hora é a velocidade segura, porque significa que a maioria das pessoas irá sobreviver.
Uma velocidade mais lenta, diz Tran, tem outros benefícios em tornar as cidades mais habitáveis. Os carros, nota, são uma grande fonte de emissões de dióxido de carbono, pelo que uma velocidade mais reduzida resultará numa queda significativa nas emissões, o que irá melhorar a qualidade do ar que respiramos. Desde o início do ano passado, diz ele, os confinamentos Covid-19 e um aumento no número de pessoas que trabalham a partir de casa levou a uma diminuição acentuada no número de pessoas que conduzem. No entanto, acrescenta, isto não resultou em menos mortes no trânsito.
Embora tenhamos observado uma redução na quantidade de trânsito e, de facto, na quantidade de acidentes, o que temos visto é que tem havido um aumento na gravidade dos acidentes, porque as estradas têm estado vazias devido ao confinamento e as pessoas têm aproveitado isso como uma oportunidade para realmente acelerar.
A OMS nota que a África é a região com o maior número de mortes em acidentes rodoviários do mundo, com uma taxa de cerca de 26 por 100 mil habitantes. Isto contra 10 acidentes mortais por cada 100 mil habitantes na região da Europa. E pronto, amigos, estivemos aqui a falar de saúde esta semana, nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Falámos de problemas por trabalharmos muitas horas, longas horas, o que parece ter aumentado ainda mais com a pandemia, o teletrabalho, e falámos de uma campanha em curso desde segunda-feira para levar as autoridades em todos os países a reduzirem o limite de velocidade para 30 km por hora para salvar vidas, acima de tudo em cidades onde há muitos ciclistas e peões. E de todos se despede esta semana Ana Guedes com um abraço e votos de que tenham uma boa semana de saúde, ou melhor possível. Então, até para a semana.
E quando caminhamos para o final desta emissão, Ana Guedes regressa agora com o resumo das notícias.
A ONU afirma-se hoje alarmada com notícias que a Tanzânia tem estado a devolver à força moçambicanos que fogem da instabilidade no país vizinho, sobretudo após os ataques insurgentes em março. A Acnur e seus parceiros têm vindo a fornecer proteção e assistência básica a 50 mil pessoas no norte de Moçambique desde o ano passado e planeiam ajudar mais 250 mil outras até o final de 2021, disse o porta-voz desta agência. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse esta terça-feira que o combate ao terrorismo não se faz sozinho e reiterou que o seu governo não recusou em nenhum momento apoio internacional face aos ataques de insurgente em Cabo Delgado. Nyusi encontrou-se com o primeiro-ministro português António Costa, o qual voltou a dizer que o seu governo está disponível para integrar forças militares ou outros apoios a Maputo no âmbito da intervenção da União Europeia. Entretanto, ontem, o presidente do Conselho de Administração da multinacional francesa Total, Patrick Poyané, garantiu ao presidente moçambicano Filipe Nyusi que retomará as atividades na província de Cabo Delgado logo que as condições de segurança forem repostas. O presidente angolano João Lourenço e o seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa analisaram em Paris a cooperação entre os dois países à margem da cimeira sobre financiamento das economias africanas que se realiza na capital francesa. Os dois líderes passaram em revista a situação política de paz e segurança na região austral e na África Central. Antes, o presidente João Lourenço mantiver encontros parados com vários empresários franceses com os quais abordou os investimentos estrangeiros em Angola. João Lourenço encontrou-se também com o presidente francês Emmanuel Macron. Israel efetuou ataques aéreos no início de terça-feira na faixa de Gaza, enquanto os militantes palestinianos disparavam foguetes contra Israel, continuando uma onda de violência dos dois lados que se prolonga há mais de uma semana. Não houve relatos imediatos de vítimas dos últimos ataques. Os ataques israelitas concentraram-se novamente na cidade de Gaza, enquanto os tiros de foguetes de militantes palestinianos caíram no sul de Israel. Os combates trouxeram declarações de preocupação da comunidade internacional e esforços diplomáticos para travar a violência. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, realiza conversações com os ministros dos negócios estrangeiros da União para discutir a melhor forma de apoiar a desescalada do conflito. Funcionários norte-americanos falaram sobre os esforços para trabalhar nos bastidores para acalmar a situação, incluindo a coordenação com outros países da região. Numa chamada telefónica com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o presidente americano Joe Biden reiterou apoio a Israel para se defender contra ataques indiscriminados de foguetes, ao mesmo tempo que encorajou Israel a assegurar a proteção de civis inocentes. Por outro lado, as Nações Unidas saudaram nesta terça-feira uma decisão israelita de abrir a passagem de Kerem Shalom para permitir a entrada de ajuda em Gaza e exortaram a abertura de um segundo local para a entrada de trabalhadores humanitários. A Rússia entregou um carregamento de armas ligeiras à República Centro-Africana após informar a ONU que está a impor um embargo de armas àquele país devastado pela guerra civil. O embargo de armas foi imposto em 2013 após coligação de grupos armados ter derrubado o regime do presidente François Bozizé e mergulhado o país numa guerra civil. Desde 2018, instrutores militares russos têm vindo a treinar as forças armadas da República Centro-Africana e a fornecer a guarda ao seu presidente. A região de Tigré, atingida pelo conflito na Etiópia, enfrenta a situação horrível, com pessoas a morrer de fome, serviços de saúde destruídos e violações desenfreadas, disse o chefe da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, em conferência de imprensa, e que acrescentou que 5 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária, sobretudo alimentar.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Depois do Tribunal Constitucional do Benin ter aprovado os resultados provisórios das eleições presidenciais de 11 de abril, o recém-reeleito presidente Patrice Talon, num discurso à nação, pediu ao povo que trabalhe em concórdia, unidade, paz e segurança. Mas unidade e paz não foram as palavras de ordem durante a campanha para as eleições presidenciais no Benin este ano. Antes da eleição, com o apoio do presidente Talon, leis foram aprovadas na Assembleia Nacional que dificultaram a candidatura de opositores e muitos líderes da oposição deixaram o país. No dia da eleição, as assembleias de voto em algumas áreas não foram abertas. Além disso, vários líderes da oposição que permaneceram no país foram presos por motivos que os observadores dizem motivação política. Em comunicado, o porta-voz do Departamento do Estado americano, Ned Price, disse que os Estados Unidos observam com preocupação as numerosas prisões de líderes políticos da oposição relacionadas às eleições presidenciais de 11 de abril. Entre os princípios democráticos que os nossos dois países compartilham está a presunção de inocência até que se prove a culpa num processo judicial rápido, justo, transparente e apolítico. Este princípio, acrescentou o porta-voz, bem como a liberdade de expressão e de reunião estão consagrados nas constituições do Benin e dos Estados Unidos. Alguns dos líderes da oposição foram presos sob suspeita de financiar o terrorismo e incitar a violência. O porta-voz Price disse, embora levemos a sério as alegações de terrorismo e de incitação à violência, o povo beninês merece ser informado regularmente sobre a situação desses casos. As nossas parcerias de segurança global dependem da adesão dos países às obrigações e compromissos de respeito pelos direitos humanos e que as forças de segurança e o sistema judicial não sejam usados para fins políticos. Os Estados Unidos estão a seguir de perto as ações do governo do Benin, disse Price. Respeitar e proteger as liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de expressão, reunião pacífica e independência judicial, são essenciais em qualquer democracia. Os países que protegem os direitos humanos proporcionam maior prosperidade e segurança a todas as pessoas, concluiu o porta-voz do Departamento do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington,
De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.